Fala, boneco.
Muitos bonecos, muitos falatórios.
Fala, boneco.
Fala, boneco.
Segunda temporada do Bonequinho.
Oh,
está.
Está com toda a gente.
É para toda a gente.
Queixa que eu estou sempre a bater na mesa.
Pombas.
Quem estava a dormir acordou?
Ah, pois é. Estamos no tacho, não estamos?
É verdade, sim, senhor. Eu já vi fagnas aí no ar.
Ah, porra.
Então for.
Não há. Não há. Eu sou um hambúrguer. Pago por mim que a minha irmã não quis pagar.
Tristeza.
Como estamos?
Vamos bem, meu menino.
Vamos?
Ele estava a falar por o decor, meus queridos. Vocês não estão a ver esse lado.
Eu estou a ver essa sorteira.
Ele já reconhece a voz.
Claro, sexy. Também quem não quiser ver na vida real, pode ver na outra vida.
Exato.
Na sua second life.
Sempre podes falar.
É só entrar na Twitch do Decas. Como é que é?
Decorcarismo.
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 É para tudo. Quem quiser seguir as gerações de decor, é tudo decorcarismo.
No Instagram, em todo lado.
Por acaso, no Instagram é André Decor.
É, é. Foi para meter nois.
Mas à partida amanhã é decorcarismo.
Foi para meter nois. E tu, mano, estás bem?
Estou bem, filho. Estou bem. Deu que tens quantas na barriga que está para nascer.
Está?
Está
quase.
Está fundinho, está quase.
Estou a brincar. Meio-meio.
Meio-meio. Estamos bem, estamos bem.
Como está a vasta audiência? Tudo bem com vocês?
Está auditório.
Sim?
Sinto-me
animados, como sempre.
Sinto-me para apresentar aqueles programas da rádio comercial dos anos 70 num vasto auditório.
E agora vocês também, espero que estejam bem. Pronto, é isto.
Já agora.
Isto para vocês, já agora.
Já agora. E agora, aprendemos que está connosco.
Já estamos connosco o grande Otávio. Eu não vou dizer o segundo nome dele porque não consigo pronunciar aquilo.
Eu acho que vou dizer.
Pudivitre,
é isso. Falta-me aqui. O I é que dificulta no meio.
Não, o TR dificulta. O pessoal às vezes mete o E no final, é TR. Pudivitre.
Mas isso é o nome oriundo de onde?
República Checa.
É?
Não.
Sim, senhora. Não, eu estava a andar ali para uns países, sei lá, russos, coisas assim, mas depois achei.
Meio que.
Fizeram parte disto, não é?
Exatamente.
Mas esse nome surge como?
O meu pai é da República Checa, a minha mãe é aqui em Moçambique.
Ah, ok.
O meu pai foi para lá trabalhar, conheceu a minha mãe, o seu nome ficou já em Moçambique. E olha, deixou o Otávio Pudivitre.
E está aí.
Moçambique e República Checa.
E está aí. E Tuga também agora.
E Tuga também.
Tenho três,
agora tenho três nacionalidades.
Já tens as três?
Tenho.
Já estás lá, que é 26?
25. 25 anos aqui.
Já
sou uma
vida.
Terra do bacalhau.
Já não vim ser bacalhau.
Não.
E aceito.
Por acaso é coisa que eu não como, é bacalhau. É coisa que eu não como.
Aceito?
Mas de resto gosto de tudo. Menos bacalhau e tripas é coisa que eu não gosto.
Okay.
Eu para cá, bacalhau ainda como, mas as tripas. Em si não consigo comer, também. Dá-me.
Eu às vezes. Não, a infaniada não é tripa. Já é. Tripa.
Mandas vir umas tripas à moda do porco.
Come
tudo menos a tripa.
Os folhinhos.
Já não consigo.
Eu saco.
E por falar em regiões, comemos assim as regiões agora da outra vez. Eu nunca vi região tão grande. Mano, era assim, filho.
Pô,
foi lá na despedida de solteiro. É das coisas que eu mais lembro.
Poucas coisas.
Mas eram enormes. Mas então és uma mistura. Não é?
Já dá para ver pela cor e pelos do que pela documentação. Não gastei em três nacionalidades.
Ah, mas eu estava aqui a pensar, eu já te conheço que é.
Há pelo menos uns que.
15, 18,
por aí.
Então estavas cá há pouco tempo também.
É, estava aqui há pouco tempo. Tinha estado no colégio. Tive, quando eu vim com os amigos para cá, vim para o colégio ali em Alvarador. Tive cá 5 anos no colégio, fui expulso, infelizmente. Era um excelente mudo. Fui expulso, foi quando a gente se conheceu.
Yeah.
É que eu fui ver para ali, para a nossa zona, e a gente se conheceu mais ou menos naquela altura.
Já há uns bons aninhos.
Bom,
chegaste a fazer parte do grupo do Igor.
Sim.
Yeah. Isso que é fácil de
boys. Bad Boys.
Sim.
É. Já passaste por tudo. Queremos ser MC.
É verdade. Aliás, ele era dos Bad Boys ou era dos UBK? Urbanos Boy Crew.
Treinava Boys.
Era a nossa cena. Era assim. E a gente te conhecesse, eu não me lembro como é que te conheci mesmo, mas sei que deve ser ali o Igor, o Vitário.
Não, foi através do Igor. Foi o Igor e o Lauro, acho
eu. O Lauro, já, também.
Lauro e o Verso.
Sim.
Sim, deles. Yeah. Agora também gostava de cantar na altura e produzir, sei lá o quê.
As primeiras cenas até foi em casa dele.
Yeah. O Lauro produzia lá em casa. Eu acho que foi mesmo aí, foi em casa do Lauro que se conheceu.
Que ele estava ali nas duetas. E aí, pelo menos a primeira vez que eu gravo e tudo, acho que até com ele. Não tenho certeza se é, mas acho que é.
Mas isso é que é mais ou menos na altura começas com o jiu-jitsu também, nessa fase?
Não, nessa fase eu nem treinava. Eu tinha pavor de lutas, mas só via lutas em...
Na PlayStation.
Eu nunca gostei muito. Envolvo-me nas lutas, creio eu, depois de apanhar uma surra tremenda ali no final, depois de pontos. Nunca mais me esqueço, eu tinha acabado de sair do colégio, eu tinha aquela proteção do internato, né, que eu estava interno no colégio.
Sim, sim.
Então quando eu saio, tem um amigo meu, que é daqui de Coimbrões, até o Estaque, eu conheci-o assim. Eu estava com o meu Napoleão na altura, ele disse alguma coisa, eu falei alguma coisa, eu levei dois tabefes. E eu fui para cá e disse, não, isto não pode acontecer nunca mais. Vou ter que meter nessa
orgulho diferença. Frio,
orgulho frio. Vai ser mesmo. Mas demorei ainda um ano e meio. Foi quando eu conheci o Igor, levou-me na altura para fazer boxe aqui no ginásio que estava aberto na altura aqui na avenida. Eu fui ao ginásio também, voltei a apanhar outra surra, disse, não, isto não é para mim, afinal.
Primeiro treino de boxe, dizem que é sempre mítico, não é?
Mas isso aqui no ginásio já do Igor?
No ginásio do Rui, no hotel. E eu deixei, né? Entretanto, tive um amigo meu que me convidou, olha, bora lá treinar jiu-jitsu. E eu fazia um pouco de musculação. Quando fui treinar jiu-jitsu, o que mais me surpreendeu no jiu-jitsu é que estava num rapaz pequenino, perto de 1,50m. E o gajo disse, não, vou com este aqui mesmo, porque é o mais pequeno que tem aqui.
Agora de parar no fim.
Agora estava com os ossos todos, eu disse, não. Fui para casa e disse, não.
Gasta lá, senti um porta-chave.
E tem uma cena, tipo, às vezes o que mais me incentiva mesmo é quando sou desafiado, estás a entender? O que mais me incentiva é aquela cena do desafio.
Tem que subir mais um degrau.
Eu não, cheguei a casa, disse, não, fiquei no sofá, estava olhando para a televisão durante uma hora, não estava a ver nada, estava a pensar só. Disse, não, amanhã vou lá de novo, para ver se é verdade. Foi pior ainda, então disse, não, vou me inscrever, eu quero fazer isso. Então foi aí que eu comecei a me envolver com jiu-jitsu, fui lutando no jiu-jitsu durante muitos anos, foram 12 anos no jiu-jitsu, muitas competições.
Eu até te vou ser sincero, eu para mim, O boxe até fez surpresa. Eu sei que vocês até vão variando e sei que, por exemplo, o Igor também passou por algumas modalidades, sei que isso acontece. Mas estares mesmo de cabeça, digamos assim, no boxe até fez surpresa. Para mim, tu eras jiu-jitsu.
Sempre foi. Yeah. O Igor leva-me para o boxe, eu levo o Igor para o jiu-jitsu depois.
Yeah.
Porque eu quando vou para o jiu-jitsu, o jiu-jitsu é um desporto muito caro. Como dizem no Brasil, é um desporto playboy, né? São um kimono para tu teres no jiu-jitsu, são 120 euros, estás a entender? Não é se da cor do daqui do...
Sim, um kimono para treinar.
Condição mesmo. E eu sempre que me predispus a praticar um desporto, eu sempre quis competição. Nunca fui de manutenção, estás a entender? Então, como estava a dizer há pouco, um gajo está sempre a querer
mais.
Um desafio. E eu quando me envolvo com o jiu-jitsu, eu comecei a competir e tive a sorte de começar a ter logo competições, comecei a competir logo. E comecei, em 6 meses, ganhei o meu primeiro nacional de jiu-jitsu faixa branca. Na altura, eu disse, não, porra, afinal sou capaz de...
Se veste as bolsas ali um bocadinho dados para ti.
Aquilo que despertou-me o bichinho. Entretanto, eu fui competindo, só que... É como eu digo a muita gente, o jiu-jitsu, tu não tens retorno do jiu-jitsu financeiro, estás a entender?
Sim, sim.
E a gente quando chega a uma idade, um gajo começa a ser pai, começa a sei lá o quê, um gajo começa a perceber que tem que ter prioridades. Claro. Um gajo para fazer uma coisa tem que juntar, como já disse, o desporto, né? O retorno que te dá monetário, né? E o gosto que tu tens pela modalidade, e vais gerindo ali. Claro. Depois, quando tu começas a levar as coisas mais a sério, nem sempre tens vontade de acordar de manhã para ir treinar.
Claro.
Mas tu sabes que tens que fazer, porque aquilo é o teu trabalho, estás a entender?
É a tua obrigação neste momento.
Entretanto, eu quando comecei a ver que o jiu-jitsu, no fundo, eu fui ganhando títulos, muitos títulos, não só em Portugal, mas internacionalmente também, e comecei a ver que, porra, eu chegava a casa. Só tinha likes no Facebook, fogo, meu. Não, isto não pode ser, meu. Só sai.
E um kimono novo que é bom, está fedido, para arranjar.
Tu, Pá, tu ganhas um patrocínio de kimonos no jiu-jitsu, para ti é tipo... é tipo residência, ganhas foram milhões, estás a entender? E eu na altura, meu pai estava vivo, meu pai e os meus pais sempre foram pessoas que me incentivaram muito. Quer dizer, no início, minha mãe, nós africanos temos um problema muito grande. Tem muito medo, tá? O africano tem muito medo, e o desporto não. Pessoal, na altura marginalizava muito.
A instabilidade que o desporto pode dar à sua vida, principalmente a instabilidade económica, se quiser.
É como dizia o meu treinador de jiu-jitsu: há muitos lutadores, há poucos atletas. Lutador qualquer um pode ser. Tu inscreves, tu vais lutar, já és um lutador. Agora, atleta, tu tens de ter metodologia, tá? Disciplina, tens de ter muito mais do que só um lutador. Entretanto, eu no início eu não percebia isso. Um gajo começou a ganhar algumas coisas, achava que já podia ir para o jiu-jitsu. Né? São João! O dia que São João era dia da gente ir à rua mostrar o treino que a gente estava a fazer, era só porradaria. E eu desde essa altura eu saía sempre, era sempre confusões. Então tive um mentor muito importante nessa fase da minha vida, que foi o Marcos Santos, que foi o treinador de jiu-jitsu. Porque daquele meu grupo de amigos, poucos são os que não foram.
É verdade.
Eu acho que sou dos poucos que não foi.
É verdade.
Deve ter mais um ou dois, o resto foi tudo dormir lá, passar umas férias. Eu não tive, porque eu
graças a Deus. Ligar as ideias.
Exatamente. Tive um mentor que me disse: tá, agora uma coisa. A próxima vez que eu ouço o teu nome aqui, que alguém me conta alguma coisa, estás na rua. Eu disse: não, porra. Eu pus na balança.
Isto é mais importante.
É, pus na balança a minha paixão pelo desporto, ou então um gajo andar aí na rua para ser falado, estás a entender? Que há muita gente hoje em dia que sempre foi assim.
Sim, e é aquela espécie do respeito da rua e por aí fora, né?
É como disse o meu treinador: há muita gente que treina para não pagar em discoteca, estás a entender? Para chegar na fila: ei, eu fui no X, passa. É hora que eles estão lá na segurança. Então, eu graças a Deus nunca precisei disso. Eu tive os meus pais numa fase ali, porque no início a minha mãe não, a falar fazendo desporto e modalidades, porque eu quando vim de Moçambique para cá...
Desporto de combate, né?
Eu quando vim para cá, vim para estudar, né? A gente veio de Moçambique, minha mãe disse: vocês vão viajar para longe para estudar. Os meus pais melhoraram uma condição de vida, disseram: não, vocês agora vão para Portugal. Rapaz, a gente chegou aqui, mano, tudo diferente. O gajo comia carila, eu sabia que calor, estás a entender?
Eu aceitei o bacalhau.
Tranquilo, o gajo chegou aqui frio, bacalhau. Cheguei ainda por cima, fui para o colégio, mano, era vegetariano. Eu disse: não. Não vou comer carne, só estou fui aceitando. Então, tipo, foi um choque tremendo numa fase inicial, quando a gente chegou aqui. E a minha mãe disse: não, vocês vão aí só para estudar, meu. Ai de vocês, nem futebol, meu. Não quero nada dessa brincadeira. Formaram-se bem para aqui. Mas a gente acabou por... Quando eu sou expulso, a gente acabou por ficar aqui, né? Foi. Na rua, na street, como o pessoal diz. Acabamos por criar laços, estás a entender? Uma namoradinha, uns amigos e tal. Depois imagina, eu tinha, quando fui expulso...
Antes de arrancares, a minha pergunta é: como é que conseguiste ludibriar ali a situação com os teus pais para não te levarem outra vez para Moçambique nessa altura? Já não estavas a estudar, não era?
Não, estava a estudar. Eu fui expulso.
Todos assim foi.
Eu fui expulso. E eu tive...
Eles ainda não deixaram estudar.
Não. Eu fui expulso do colégio. E o meu irmão mais velho tinha 35 anos mais do que eu, né? Ele na altura tinha 20, eu tinha 15.
Já é o meu gosto de respeito.
É pá, mas tipo, estamos a falar tipo a... Há 20 anos atrás, 15 anos atrás, os meus pais disseram assim: era lá uma coisa, então vocês vão voltar. Eu voltar de novo para assim, não. Já tava, comecei a habituar-me, a entrosar-me aqui à rotina, aos amigos, às coisas todas. Entretanto, tipo, foi uma fase muito difícil para mim, porque eu tive quase a voltar para Moçambique. Entretanto, a minha mãe deu-nos uma segunda oportunidade e eu fui obrigado a viver só com o meu irmão, estás a entender? Então, tipo, a gente, como digo sempre, a gente se auto-educou. Os meus pais só vinham cá nas férias, no verão, um mês, e basavam. Meu pai nem vinha, às vezes. Meu pai trabalhava muito, meu pai estava lá num projeto muito grande, e a minha mãe é que vinha. Entretanto, foi muito difícil para nós, e entretanto, eu acho que foi o desporto que me afastou todo o resto. Pá, porque eu tive todas as condições para fazer tudo, mano. Vivia sozinho, mas basava para discoteca, eu ficava em casa sozinho.
O teu irmão não virou DJ.
É, acabou a faculdade, mas eu vim que chegar na faculdade, só vou virar DJ. Agora tem esse amigo que foi embora, meu pai morreu, o gajo foi lá tratar alguns negócios do meu pai. E basou, disse: não, nem volto mais. Isto aqui
está tá feito. Já fiz o que tinha a fazer aí.
É, pá, e essa altura foi muito difícil. Um gajo tinha. Tinha tudo.
Todas as opções e mais algumas, não é? Às vezes não
é isso. Bora, vamos fazer aqui. Vamos, cheguei. Ah, para o dizer não, nessa fase de 15 anos é tudo. Não és inserido no grupo. Sim, como a gente disse, a gente tinha ali uma ganguezita, um grupo, para termos que ir a todo lado. E eu acho que se não tivesse conhecido o desporto nessa altura, eu tinha-me enverdado por caminhos que hoje em dia, mano, eu estaria noutras coisas. Porque eu nessa fase ainda era um miúdo muito influenciável. Muito influenciável. Muito. Estás a entender? Naquela fase dos 15 anos, sem os pais aqui, estás a entender?
Éramos todos, na realidade.
Todas as opções eram uma hipótese, não é?
Um gajo, na altura, não havia muitos blacks, mano. Um gajo ia ao gajo shopping, só sabia, vocês são do Cos Gaia ou do Cos Lavrador? Estás a entender? Não havia muitos blacks, então tipo, imagina.
E no vosso grupo, eu nem sei se o Lauro chegou a fazer parte.
Fez.
Era o único.
Era
os poucos. Não é.
Era só blacks aquilo. É. Então, tipo, imagina, nós tivemos tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Ainda bem que me lembraste disso, houve uma fase, acho que foi no meu terceiro ano aqui em Portugal. Foi a única vez que eu quis ir embora. Agora falando um pouco de fugindo das modalidades e dizendo também o porquê de eu muitas vezes dizer não, porra, vou ter que ir para as artes marciais, que é para... Eu às vezes, não só pelo facto de praticar desporto, mas também para me livrar um pouco, libertar um pouco a minha cabeça. Tipo, eu lembro quando estava em Alvarador, nunca mais me esqueço, foi uma carrinha do Pingo Doce. Foi a primeira experiência de racismo que eu tive, estás a entender?
Sentiste isso na pele?
Eu estava a vir do Natura vir ao Pingo Doce, a gente só podia sair na sexta-feira do colégio para ir ao Pingo Doce e voltar. E por acaso vinha uma carrinha de Pingo Doce, eu vinha com as compras e passa o carro, estava eu com mais um amigo meu também, da Angolano Moreno, e para a carrinha ao lado, preto, voltem para a vossa terra, e cospe, e cai-me na cara. Foda-se. Fiquei mesmo chateado naquele dia. Cheguei a casa revoltado. Disse, pai, eu era muito banana, mano. Eu disse, porra, toda a gente me batia no colégio. Era muito banana. Eu disse, não, um dia esta merda aqui vai ter que acabar. Então, houve ali uma envolvência de coisas que me fez dizer, não, porra, vou enfrentar por aqui para poder eu próprio me sentir seguro e um dia conseguir, estás a entender, ter um alto domínio de mim.
Não, e hoje em dia dá-te aquela mentalidade blindada, não é?
Hoje em dia estas coisas já me envolvem, tipo, imagina, alguém vem com alguma coisa, vou-te dar um exemplo, que acontece muitas vezes, o pessoal diz, ah, não existe racismo, por exemplo. Mas é porque tu não tens a minha cor, estás a entender? Porque tu estás a entrar no continente, a primeira coisa que o segurança está a fazer é...
Estão
a entrar 10 pessoas, né? Ele está a olhar para ti. É instintivo. Estás a entender? Então, mas um gajo já não liga, são coisas que tu já não ligas, estás a entender?
Já rotinaste.
Já rotinei. Então, foi uma série de coisas que as modalidades dos esportes me trouxeram e me fizeram, acho que, uma pessoa melhor, estás a entender? E mais confiante, e mais tranquila, e, estás a entender? A não ligar muita coisa à volta. Então, eu acho que...
Centralizar o teu foco, não é?
Exatamente.
Sabe uma coisa que eu sempre apreciei em ti? É essa confiança. Sempre achei um gajo super confiante.
Mas sempre, eu vou dizer uma coisa.
Sempre, pelo menos,
sim.
Dizes isso consoante aquilo que tu estava a falar um bocado em relação ao colégio e por aí fora.
Eu estava a dizer isso há pouco. Eu até os meus 17, era um menino super introvertido. Super. Eu não conseguia, por exemplo, não conseguia falar aqui, mano. Não conseguia falar, tipo, não conseguia comentar as pessoas. Era uma pessoa muito introvertida, estás a entender? Eu acho que foi muito de ter crescido sozinho, estás a entender? Uhum. Eu perdi ali um pouco aquela confiança de... Porque o pessoal diz, ah não, porra, é fixe porque vives com os teus pais. Mas tens algum problema?
Vais falar com quem? Vais falar com quem?
Acordas de manhã, se ninguém faz o que é no almoço. Queres almoçar,
e numa altura, tens que fazer. E numa altura em que não havia essas facilidades tecnológicas.
Na altura era cabine, telefone, queres pôr o cartão. Estás a entender?
Quando não vias os teus pais, não os vias.
Não os vias mesmo. Mas só vias em junho.
Exatamente.
Estás a entender? Não foi para mim, pode. E fazendo aqui voltar aqui um pouco atrás. E como não havia esse tipo de comunicação, a gente conseguiu, eu pelo menos consegui, fazer o quê? Treinar às escondidas, estás a entender? Minha mãe mandava mesada, dizia, olha, vocês compraram o quê? Eu, comprei isto, comprei porcaria nenhuma, mano. Eu pagava, pagava o andante, ia para Matosinhos treinar, comprava as minhas coisinhas, ia fazendo aquilo. E no início, quando a minha mãe descobriu, ela disse, o quê? Vai fazer o quê? Vai treinar? Ok, não há mesada para ninguém, não há nada para ninguém, não vais competir mais. Eu, por acaso, na altura, tive uma namorada minha que foi muito importante nessa fase. Que ela também não te deixa. Eu pago o teu treino. Ela já trabalhava na altura. Eu tinha 17, ela tinha 18, ela já trabalhava na altura do mini preço. Nunca mais me esqueço. E foi uma pessoa muito importante nessa fase. E que eu devo muito do que sou hoje, estás a entender?
Ela acreditou.
Acreditou. Entender? E o que acontece? Eu peguei, comecei a treinar. Quando comecei a ganhar o primeiro título, a pessoa que dizia nem pensar dizer fogo quando havia os jantares, porra. Meu filho, meu. O cara é campeão nacional. Eu olhava,
eu dizia, foda-se.
Tu, a pessoa que disseste que esta merda era para marginais, agora estás a dizer isso. Entretanto, as coisas foram melhorando, um gajo foi crescendo na modalidade, só que chegou uma altura, como eu estava a dizer, que estava cansado. Estás a entender? Era muita competição, ganhaste muitas coisas, mas não tinhas retorno. Até que, lembras-te, não sei se lembras do Cláudio, Viana.
Sim.
Ele estava aqui embaixo, no estúdio. E uma vez o meu pai me perguntou, pá, tu não pensas em abrir nada, um negócio teu? Eu disse, não pensei, mas ok. Mano, coincidência das coincidências, no mesmo dia que eu falo com o meu pai, eu disse, estou a passar pelo Cláudio, e o Cláudio, fogo, meu. Nunca vamos esquecer, era, acho que era verão. Fogo, meu, não estava à porta. Estás a fazer o quê? Eu disse, não, vou treinar, sei lá o quê. Eu falei, vou sair daqui. Eu, vou sair daqui. Ah, vou sair daqui, estou farto, para a vizinha de cima está sempre a reclamar do barulho, vou sair daqui. E olha, fico com isso. Eu vim com isso e o Cláudio disse, não ficas nada, fico. Cheguei a casa, pá, já tenho ideia, vou abrir um espaço meu. Tá bom. Vou abrir um espaço meu, ajudas-me a investir, ok. Eu fui assim que começou, abri o espaço, só que na altura que eu abro o espaço eu tive uma infelicidade que um dos meus filhos dos gêmeos teve cancro.
Sim.
Teve cancro, então eu passei ali por uma fase, tipo, eu não sou uma pessoa de às vezes de espaçar muito. Estás a entender? Enquanto alguns acontece alguma coisa, choram, atiram o quê, fazem um espalhafato, metem depois no Instagram, até metem os tubos de urgências,
mostram tudo. Fazem questão que toda a gente à volta se sinta mal.
Estás a entender? Eu já não. Eu posso estar contigo a conversar, a rir, mas por dentro eu estou um caco, estás a entender? Eu aprendi a não exteriorizar todos os meus problemas, estás a entender? Porque as pessoas às vezes não entendem que a gente está a exteriorizar, a gente está a tentar partilhar, desabafar com alguém, às vezes as pessoas pensam que aquilo é uma fraqueza tua. Então, eu, para não ter esse tipo de julgamento, eu decidi, muitas vezes eu, tipo, estou na minha, fogo, não tem cancro, tu fogo, não dizes nada, tens mãe. E eu até estava numa fase tão mal que eu, às vezes, não conseguia sequer entrar no hospital, estás a entender? Para os médicos perderam a esperança, disseram que era um cancro terminal. E eu, na altura, quando abri o espaço, eu trouxe o Zé e o Rafa, que tinham estado no Porto muitos anos. O Rafa foi, teve muitos anos no Porto, ganhou todos os que queria para ganhar no Porto. E eu era amigo do Zé, disse, pô, o teu pai não quer vir aqui dar os blocos, sei lá o quê. E eu não conseguia treinar mais jiu-jitsu, eu estava cheio daquilo, estás a entender? Parecia que quando eu treinava jiu-jitsu, parecia que eu estava na mesma rotina. E foi quando eu comecei a falar, treina boxe aí, não gosto. Treinar boxe, sei lá o quê, dava aulas, eu comecei a treinar boxe devagarinho. E aquilo, vou dizer uma merda, foi uma terapia. Eu acho que, eu continuo a dizer, o boxe salvou-me de uma depressão que eu acho que eu teria muito grande, estás a entender? O boxe libertou-me de muitas coisas. Por isso é que eu, quando sou muito grato ao Zé, ao Rafa, por terem acreditado em mim, eu acho que de tanto eu tentar fugir do problema, estás a entender? Eu passava horas, mano. Fala tipo 2 horas de manhã, 2 horas da tarde. Eu, em vez de tentar resolver o problema, eu tentava me refugiar o problema no treino, estás a entender? Então a minha evolução no meio, como se diz, no meio do problema, então eu consegui ter ali um escape, eu fui evoluindo no boxe e também o meu filho, graças a Deus, tivemos um tratamento pioneiro em França que aqui não havia, que era um cancro específico. Era 1 em 1 milhão que acontecia, já teve um tratamento pioneiro em França que, de um cancro terminal, ele conseguiu curar-se e eu continuei tipo, a ter a minha evolução e tive aquele disparo. Ou seja, todo.
O teu refúgio quase que virou uma solução.
Exato. Por isso é que eu digo às vezes que eu não acredito em acasos, estás a entender? Eu acredito que nós todos temos um propósito e alguma coisa acontece por alguma razão, estás a entender? Entretanto, eu tive um disparo muito grande no boxe, estás a entender? Passei muito rápido a profissional, nem fiz muitas das amadoras. Tive um destaque muito grande em Moçambique também, porque o pessoal comparava, não sei se tu viste, Mike Tyson, moçambicano, Mike Tyson português, por causa das características que o gajo tem.
Pequeno Mike Tyson.
Pequeno Mike Tyson.
Pequeno Tyson.
E um gajo, graças a Deus, tive essa...
Não, a estrutura está lá.
Mais
há fotos para tu.
A gajo era parecida. Então um gajo teve esse destaque e teve essa repercussão toda, não só em Portugal, mas em Moçambique e também no Brasil, que eu também tive algum tempo no Brasil. para treinar também com...
Eu acho especialmente curioso essa do Brasil, porque o Brasil é um sítio onde a modalidade há 30 mil praticantes. Exato. Em qualquer esquina. E ganhar destaque ali é,
campeão
é
brasileiro, muito difícil. Eu fui campeão brasileiro, fui campeão sul-americano no Brasil. Depois fui para os Estados Unidos também, que a gente tem uma equipa lá.
Fizeste o Campeonato das Américas?
Fui sul-americano. Depois fui campeão americano também.
É isso, exatamente.
Da Copa América.
Copa América, exatamente. Copa América.
E
isso, jiu-jitsu.
Isso, jiu-jitsu.
Okay.
Mas comecei lá a fazer aquela iniciação do strike.
Já ensina,
yeah, acho que eu treinava com o pessoal do MMA, do UFC.
Exatamente.
Do Ring Fight. Yeah. E eles disseram: desculpa.
Gosto.
Mas eu não estava, opa, fica aqui, Portuga. Fica aqui, não voltes mais. E eu tive mesmo para ficar no Brasil, meu. É, no Rio. Eu sou quase carioca, como eu digo. Estive lá há muito tempo, estava para ficar de vez. Entretanto, vim, depois fui para os Estados Unidos também. Estive na Flórida algum tempo, que também tive para ficar. Assim que eu disse, não, pô.
Outro centro de talento, né? Treina, deve ser incrível.
É outra realidade. Outra realidade. Eu estava a dizer isso ainda há pouco. Enquanto em Portugal, já disse, eu vou voltar a dizer. Eu já viajei, graças a Deus, o desporto levaram-me a viajar para muitos lugares. E eu continuo a dizer que o Porto é a melhor cidade para se viver no mundo. Para ficar rico, não. Mas para se viver é o melhor, mano. Qualidade de vida, clima, alimentação, hospitais, criminalidade. Se bem que agora começam a mudar um pouco as coisas, né? Então, mas é o melhor país para se viver para mim. Agora, em termos para ganhar dinheiro,
é outra história.
Agora, pá. E eu decidi, não, vou ficar em Portugal mais um bocado, vou tentar fazer o quê? Tentar ser uma referência do meu país para conseguir sair, estás a entender? Às vezes as pessoas querem logo sair, só que, pá, eu às vezes tenho um problema muito grande, que é o meu maior problema. Eu prendo muito as coisas, estás a entender? Isso o quê? Voltamos um pouco atrás. Como eu tive aquela minha infância muito sozinha, então as pessoas que entravam na minha vida, um gajo criava com laços, amigos, sei lá o quê, estás a entender? Não tinha o meu pai, a minha mãe, meus primos, o meu tio, a minha avó, aquela família toda que ficou lá. Então,
costuma-se a dizer, os amigos são a família que nós escolhemos, não é?
Então, tudo aquilo que eu tinha, eu acolhi aquilo, tipo... Então, eu acabei por criar laços muito grandes aqui, que mesmo o meu pai, depois, antes de morrer, dizia, estava lá na equipa para me ajudar. Eu, não, filho, deixa as meus amigos. E aí, pai, não, daqui a um ano. Daqui a um, acabou por morrer, o gajo não voltou. E meu irmão disse, não, agora eu volto. O meu irmão mais velho voltou, o Vitor voltou.
O Vitor.
O Miguel, mais novo, é que está aqui. E foi assim, a gente foi... Foi voando e agora estamos aqui, graças a Deus, nos tops mundiais, né? Espero subir ainda um pouco.
Isto é o par de gira, quando estamos a falar de boxe, estamos a falar num ciclo de 5 anos, 5, 6 anos, que é um espaço super curto para escalar desta forma numa modalidade, da próxima nível profissional.
Só quando eu estava a falar disso ainda.
É verdade, eu fui apanhado de surpresa. E cruzem com ele.
Estou aí. Sim, mano, já tenho imagem, né?
Eu estava no balneário. Estava a falar disso mesmo. Eu, quando começo no boxe e vou lutar, A primeira luta não, porque eu tinha feito umas lutinhas, mas muito mal, era péssimo, era um autêntico trator. Se eu queria mandar a mocinha assada,
inclusive,
eu queria bater.
Eu
não queria saber, eu queria bater.
Eu tenho que acertar.
Eu dei uma, tenho que dar 10. Não interessa como. Era desclassificado, sei lá o que, disse, não, isto não é para mim. Até que eu conheço o Zé e o Rafa, quando eles vêm para aqui, aquela coisa toda que eu falei. O que acontece? Mas eu já tinha um problema muito grande. Que para mim era muito difícil, as pessoas não entendem, não entendiam. Eu já vinha com uma bagagem muito grande, com um nome muito grande, de uma modalidade que não tem nada a ver. Não levas um soco na cara, não levas um soco na barriga.
Não estás assim,
é que arrancar, é sei lá o quê, é derrubar. Tinha sido campeão nacional 5 ou 6 vezes, campeão ibérico 3 vezes. Já tinha ganho.
Tinhas europeu, você não defendia.
Na branca, tipo vice-campeão. Pá, tipo, foi um dos primeiros aí para o Mundial de Abu Dhabi, aqui em Portugal, quando começou. Pá, fiquei em 5º lugar, lutei com os melhores do mundo. Com o Cornelos e com o Miau. Então o que acontece? Eu quando vou para o boxe, o pessoal vai para, vamos lá ver o Otávio. Só que eu vou lá, Otávio? É do Kimono, é de chão, não dá socos, mano. Então tipo, o pessoal ia dizer, foda-se, falam tanto neste gajo, é só isto. Estás a perceber? As pessoas tipo, porque, assim, a maior parte das pessoas que consomem as modalidades, elas não são do meio.
Exatamente.
Não percebem.
Somos amigos com ver, um amigo do.
Cheira de coisa. Mas não percebem que, tipo, ah, o destaque que ele teve foi noutra modalidade, não naquela. Então, eu por isso que eu digo, eu senti na responsabilidade de dizer, não, porra, eu não posso aparecer mais. Eu vou lutar a primeira vez, mas eu não posso aparecer mal, mano. Estás a entender? Porque tu estás a carregar o nome. Estás a entender? O pessoal não quer saber se é primeiro ou outro, não, mas já te conhecem de alguma forma. Pouco ou muito te conhecem. Então, eu disse, não, vou ter que me enterrar aqui de cabeça. Foram 5 anos de destaque no Durango. Mano, eu próprio às vezes fico falso. 5 anos, como é que pô? Estás a entender? Mas eu digo, treino muito. Entendeu? Treino muito. Sou muito preguiçoso também. O meu problema é comer. Eu gosto de ser viciado em hambúrgueres e pizzas. O problema
é. Não colo muito bem. Não colo muito bem.
Tanta frita e isso. Que chata essa brincadeira. Então, apá, mas treino muito. Entendeu? O problema é sempre o peso. No dia a dia estou com 92, tenho que lutar a 79.
Nem sabia que estava assim.
Ui, mano.
Ainda mais tem que se vai escorrer um bocadinho,
hein? E a luta está para quando? Esta próxima? É um.
Não, esta aqui está menos mal, porque eu lutei a semana.
Sábado.
Eu lutei sábado, lutei com um atleta super renomado a nível mundial, um gajo que tinha ganho 2 títulos super importantes a nível mundial da WBA. Um atleta, mano, quando surgiu, quando o meu agente falou, o César Moreira do Arena, quando ele falou, ele disse: olha, tem um gajo aqui, mas disse a brincar para tu lutares. Eu mando. Ele mandou, eu vi 30 lutas, 25 nocautes. Que é isto? Mas tem o meu treinador olhou para o vídeo, só aceita. E eu, aceita. Eu treino melhor, ainda sabia, eu treino melhor. Tu estás a brincar comigo, aceita essa luta. Então, olha, o Mister aceitou.
Não fui eu,
eu estava a brincar, mandei, porque eu pedi um atleta para lutar comigo. E ele só estava a brincar, era só para. Não, a gente quer. Eu não, se eu estragar o meu trabalho, tu não podes perder agora, né? Senão aceita.
E correu bem, a realidade.
Não, correu bem. Eu acho que nesta luta eu cresci muito como atleta. Amadureci muito, mano, porque eu por norma sou um atleta muito explosivo, estás a entender? Muito rápido, muito explosivo.
E para cima.
E para cima. Aqui não, fui obrigado a ser mais tático do que coração, estás a entender? Fui, eu estava à frente de um gajo, mano, que é um gajo que não dispensa comentários.
Fazendo a analogia, tivesse ser mais Mayweather e menos Mike Tyson.
Mas foi mesmo isso. Mas de vez em quando soltava ali umas bujardas que não
cheguei, não pode.
Os vídeos que andam a circular.
Está viral aquela brincadeira. Está viral, meu. Até hoje vi um 50 mil views e sei lá.
Ele vai à corda descansar.
E volta. Mano, e o pessoal disse, Otávio, olha, mas o gajo era assim tão bom. Mano, é como eu digo, imagina, há atletas que eu tenho essa sorte, como os treinadores que eu tenho, que me incutem um tipo de estilo que parece que os outros não são tão bons. Não. Sou um gajo que funciona muito, está sempre em cima, dá sempre.
O teu jogo é quase não deixar os jogar.
Eu sufoco muito, estás a entender? Então os outros não conseguem trabalhar, estás a entender? Então,
muita caixa, muito tempo em cima dele.
Ele era assim tão bom? Não, era. Só que o problema é que as pessoas que nos rodeiam têm sempre aquela tendência de achar que a manga do vizinho é sempre melhor
que a nossa. Né?
Mas o que separa a árvore é só o muro. Tem que uma árvore, né? Tem um muro. A árvore é a mesma árvore da fruta para as duas casas, mas eu acho que não.
A manga do vizinho é sempre
fixa. A manga do vizinho é sempre fixa, pá.
É verdade.
Estás a entender? É a nossa cena. E depois tens aquele problema também aqui em Portugal, né? Aqui em Portugal, eu acho que é mais em Portugal, porque nos outros países não é assim. Ainda procuramos a falar disso. Em Moçambique, tu sentes que as pessoas são muito patrióticas, estás a entender? Tu ganhas um concurso de Berlim, mano, tu, o pessoal é capaz de te chamar para a televisão, mano.
Sim. Ele basta a bandeira.
Ah, eu cheguei a Moçambique, tipo, tive um. Eu próprio até. Pá, mano, eu sou um gajo. Até ficava envergonhado. Eu estava a ter uma entrevista ali. Mano, eu tive 2 semanas e não consegui ver a minha família, mano. Tinha televisão à tarde, entrevista à tarde. Então, tipo, é gratificante que tu seres reconhecido. Estás a entender? E faz com que tu. Por isso é que eu tive, optei por representar a seleção de Moçambique. Estás a entender? Sim. Eu disse, não. Portugal também não tem seleção a nível de amadores, né? Mas Moçambique tem. E está nos tops mundiais da seleção de boxe. Moçambique evoluiu muito no boxe amador. Entretanto, eu disse: não, porra. Tive os convites do Gabriel Júnior, que é o presidente, e do ministro do Desporto também.
E faz todo sentido, né?
Tá, pá, e fiz isso mesmo por uma questão de reconhecimento, de gratidão e reconhecimento. Estás
muito bem.
E como eu estava a dizer, tipo, lá eles potencializam tudo. Aqui nós não. Aqui a primeira coisa que vão fazer, não,
Mas género, é o Otávio.
Ah, está-se bem. Ah, pá, tu teve com ele ontem no café.
Exatamente. O ginásio não é aqui, sim.
É aqui. Está-se a entender, mano? Tipo, hoje saiu a nova lista do ranking mundial, porque nós temos um site que é o BoxRec, que lá aparece todos os atletas do mundo boxe profissional, né? Então é um destaque. E apareceu hoje que eu subi para o top 270 do top mundial de 1400 atletas. Tenho só 5 lutas profissionais. Isso é louvável.
É muito, né? é muito relevante.
Pá, subi para o top. E agora tem a luta, se correr bem, só para o top, se calhar 100 e pouco, ou menos.
E se calhar vais ali o teu rácio de combates com vitórias, aquilo é, se calhar, muito acima da média.
E às vezes, pá, eu próprio às vezes fico tipo, foda-se, mano. Às vezes um gajo fica tipo, foda-se, como é que um gajo teve esta coisa toda? Um gajo às vezes, não é não acreditar em nós, mas tipo, às vezes a gente não tem noção de onde é que a gente pode chegar.
A dúvida está lá sempre, é verdade.
Não temos noção do potencial, mas também um pouco da nossa cultura.
Uhum.
Estás a entender?
É verdade.
Nós temos uma cena de tentar sempre minimizar os nossos feitos, estás a entender? E maximizar e potencializar os dos outros. Estás a entender? Acho que é uma cena já cultural, que a gente não vai mudar tão cedo.
Concordo.
Mas eu tento fazer uma coisa na equipa. E tento fazer isso com o pessoal. Tá? Eu digo sempre, os melhores são os que treinam connosco. Os outros também são bons, mas os melhores são estes. Tem que sair, vai lutar um, vão apoiar todos. Ah não, tem um aniversário, sai do aniversário, vai lá. 5 minutos, vai. Então, é como eu falo, porra, sou sportingista, pô, sabe, o gajo sofre para ganhar. Mas a mentalidade...
Esporta tudo, não é?
Mas a mentalidade portista é uma mentalidade que o povo português devia ter, mano.
Era uma frase ridícula. Este é o título deste podcast.
Não, mas é.
Mas é isso,
estás a entender? Sim, mentalidade
do sentido da garra,
da garra, vitória.
Tu até podes ser melhor, mas tu não vais ganhar.
Não tens como, o Benfica pode estar agora, estava a matar o campeonato, chegou o Dragão, treino. Estás a entender o que eu estou a dizer? Isto é uma realidade, mas é uma cena que é cultural do Norte. Mas, tipo, imagina, podia ser uma coisa mais, tipo...
Júnior.
Exatamente, estás a entender, mano? Mas, pá...
Não... Mas, por exemplo, tu nunca te sentiste muito apoiado aqui, para os...
Mano...
Tanto no boxe como no jiu-jitsu?
Imagina, eu vou dar um exemplo, muito claro. Tu pegas um vídeo meu, vai lá ao Instagram. Cada vídeo que eu meto, tu tens 27 mil, 15 mil, 10 mil, 12, 15. Vai lá ver os likes que tem. 1000, 2000, 900. Eu, às vezes, ainda há pouco tempo,
mas olha isso tem.
Eu estava ali para o vídeo, eu disse, porra, 28 mil. Ok. Vê os likes, 900. Eu disse, foda-se. Mano, não é que o like. Epá, um gajo não é influencer, meu.
Sim,
não é like, isso não diz nada.
Isso não é mudar de
outro. Mas é um reflexo de como é a mentalidade das pessoas que nos rodeiam, estás a entender?
Eu perdi
um like ao gajo que vai ver um like meu ali. Não. Mas aquele like ali é um reconhecimento. Estás a entender? Alguém que representa o teu país, levanta a tua bandeira. Estás a entender?
É isso.
Estás a entender?
E faz uma cena que tu gostas e representa
a tua bandeira. Eu até nem referia só a isso. Referia-me também à questão de. És um desportista. Muito título. Tanto no jiu-jitsu e agora no boxe.
Sim.
Vais num excelente caminho. Mas em termos de desporto, se formos a ver, tu aqui em Portugal não tens um grande destaque. Ou seja, parte das pessoas que vão à tua página, parte disso.
Bom, muito, vivendo,
exatamente.
Enchem.
Exatamente. Mas
bom público.
Mas quem faz cobertura do desporto, digamos assim, nem existe.
Em Portugal tem a modalidade existente ao futebol e acabou. O Marco não tem direito a qual que seja.
Tu vais ao Sport TV. Aquilo é Sport TV, não é Futebol TV.
Não, é Sport TV.
É Sport TV. Tu vais ao Sport TV. Eu já estou a olhar para aquilo. Mano, estou a ver debates de futebol sem sentido nenhum. Estás a entender? Opa, se tu perdes.
E quando acaba o futebol, dá a Fórmula 1 internacional.
Exatamente. Mano, eu acho que as televisões são responsáveis por mudar a mentalidade. Estás a entender?
Os mídias têm um bocadinho esse papel.
Os mídias não têm como. Eles conseguem fazer isso.
Uma máquina de propaganda ativa para o bem e para o mal.
Futebol virou. Hoje em dia, eu próprio já não sei. Mas eu vou dizer, eu para ver o Sporting tem que ser uma coisa que não vale a pena. O futebol hoje em dia virou comércio, virou empresário, virou vendas. Tu vês gajos coxos a jogar no Sporting que eu vou ser sincero, pá. Jogadores no Sporting que não punha, mas rapaz, é que virou negócio. Estás a entender? As televisões alimentam esse negócio. Aquilo que sabes como é que é, né?
Vai muita colocação.
Fazia futebol isso, os cartilheiros que falam ali, que é para venderem, para o Félix, etc, etc.
Sim,
estás a entender? Então, tipo, imagina, é triste para nós, mas não é isso que, não é isso que me incentiva. Estás a entender?
Eu não te posso agarrar a isso, que senão não sais ali.
Mas é triste para nós. Olha, vou dizer uma merda. Vai para os Estados Unidos. Mano, vai para os Estados Unidos. Tu chegas num treino, tu fazes assim, pá, pum, pá. Só. Uau. Fogo. O gajo falou para o teu potencial, o que tu tiver. Se tu fores bom a fazer assim com a mão.
Vais fazer qualquer coisa, pá.
Baseball. Se tu fores bom a fazer assim com a mão. Basket. Oh, mano, o que tu fores bom.
Não sou potencializar.
Agora aqui em Portugal não. Tu tens que ser influencer, estás a entender?
Tens que ter uma imagem.
Exatamente, tens de ser influencer. Tu tens que andar ali, sei lá o que, na ribalta. Tu tens de estar ali envolvido por uma certa gente. Tu em Portugal és quase obrigado para ter destaque a ser um lambota, estás a entender? É o país que a gente tem.
Não importa o que tu fazes, importa muito a maneira como tu fazes, né?
Não importa o que vais ter que fazer para chegar ali. Mas tens de chegar ali. Então, enquanto as pessoas deviam pegar, ir buscar, repescar talentos e maximizar e potencializar, eu disse uma coisa em Moçambique e é verdade. Nós em Moçambique, eu só te perguntar assim, Moçambique, o que é que tu conheces de Moçambique? Pá, tu, pessoal, perde-se. Mas a maior parte das pessoas que tu conheces, nem que vamos falar de Moçambique, falam de Portugal. Mano, tu vais para os Estados Unidos, só nem sabe onde é que é Portugal. Pergunta quem é o Cristiano Ronaldo.
Eles acham que falam uma cidade de Espanha.
É, Cristiano Ronaldo. É, Cristiano Ronaldo, Portugal. Não sei. Então, isso é uma prova que não existe nada que leva o nome de um país tão longe como o desporto. Em plena Primeira Guerra Mundial ou Segunda, não tiveram que parar a guerra porque estava o Mundial ou fizeram um jogo da Alemanha contra sei lá quem. Então, tipo, imagina, o desporto é uma coisa, o desporto, não é o futebol. O desporto é uma coisa que rompe barreiras, é uma coisa que carrega barreiras. Hoje em dia, tu pode conseguir um patrocínio, falo eu, por acaso. Tenho a sorte de ter alguns sponsors bons, um deles a Prozis e outros. E hoje em dia, para conseguir um patrocínio em condições, tens quase que, mano, quase que implorar as pessoas, meu, olha um patrocínio.
Tens quase que potencializar mais a tua empresa que está a patrocinar que outra coisa, claro.
Mano, tu estás a apoiar, estás a acreditar, estás a apoiar. E estás a ter um tipo de visibilidade, com o crescimento do atleta, a tua visibilidade também aumenta. Olha só, não, vou pôr um placar no estado do Bessa. Está lá um placar,
e bom, cada e de cima. E com 400 pessoas por jogo, não é?
400 pessoas por jogo, pior, o placar está lá em cima, ninguém vai olhar para o tanto que o jogo está lá em baixo. E pagam 100 mil euros para estar naquele placar ali, mano.
É,
não conseguem dar 500 mil euros para um gajo ir lutar e levar ali uma coisa na camisola, estão 3 mil pessoas a olhar para a pessoa.
Exatamente.
Estás a entender, mano? Claro. Pá, mas é, pá, é a cena que a gente tem. A gente está aqui, a gente não está aqui.
Olha, isso no Brasil é muito ao contrário. No Brasil é muito ao contrário. O patrocínio é uma cena muito mais espontânea.
Muito mais espontânea.
Está toda a gente, yeah, a gente na atividade nesse sentido.
No Brasil tu consegues até chega a ser chato. Tu vês uma atleta com uma camisola com 80 merda.
Parece uma banda de cigarro, não é?
Tu ficas assim, deixa eu ver. Está o teu. Tens que pegar a t-shirt, tirar a foto, então patrocinei. Estás a entender, mano? Juro, mano. Faz o futebol.
É,
Guaravitão, Guaravita, panqueca, sei lá o quê. Oh, mano, é numa capital de futebol, estás a entender? Enquanto aqui dá mel.
Tem uma e mais nada.
Tá bom.
Porque é que ela pagou exclusivamente para estar só ela ali e não quer nada à volta.
Mano, eu acho que a vida é curta demais, mas eu acredito mesmo nisso. E eu percebi isso depois da morte do meu pai. Eu acho que a vida é curta demais para a gente perder tempo a goeirar os outros, a tentar travar o processo de evolução de qualquer coisa. Sei que hoje em dia eu já não discuto. As pessoas perguntam, quem é que achas que é melhor? Quem é que sou o quê? Mesmo conversas de... Vou dar um exemplo, Ronaldo e Messi, sei lá, nem quero falar hoje. Hoje em dia eu já não... Tipo, imagina, eu acho que... Imagina, eu deixei de perder tanto tempo a certo tipo de análises para conseguir ter tempo para a minha evolução. Estás a entender, mano? Então, eu não posso criticar o modus operandi e a forma de pensar de muita gente e estar no mesmo linha de raciocínio.
Yeah,
então, eu decidi, eu tenho feito muito isso. Ah, tá, não, fico aqui. Mano, eu estou aqui no meu ginásio, eu treino aqui com os miúdos, estás a entender? O pessoal vai ver, e tem esse, ainda tem essa. Eu vou lutar com, eu tenho lutado com o pessoal top mundial, querem seleções e sei lá o quê, e treino aqui com os miúdos. Eu não tenho aqui ninguém de destaque mundial aqui.
Sim, sim,
estás claro. A entender? Ah, Otávio, mas se estivesse a treinar com um pessoal bom, estarias muito melhor.
Não traz do género de ginásio do, típico da Flórida, que está o John Jones, ou mais 3 ou 4 no nível dele, não é?
Eu estava a falar há dias com o meu head coach, que eu tenho um head coach brasileiro, o Gustavo. E eu disse, o Gustavo, eu basicamente para competir, eu faço saco, plastron, corro. Tu já vem para uma vez, já vem aqui a correr. Corro, vou ao ginásio, sei lá o quê,
Eu... Corre aqui na rua.
Tento potencializar ao máximo.
É verdade.
Em termos físicos, porque eu não tenho isso em termos de material humano. Tu vais ao Brasil num treino de manhã, 7 da manhã.
Estão 30 pessoas a treinar.
Mano, 30 pessoas que tu vês na TV. Pois sim, mano.
Pois.
Pô, está aqui o gajo. Tu vais aos Estados Unidos, tens 20, 30 pessoas para treinar, mano. Então a tua evolução vai acabar por vir.
Claro.
Estás
a treinar com os...
Essa é a única diferença que a gente tem com outros. Pronto, e a parte científica também, que eles levam a arte marcial para um lado científico que nós não temos.
Sim, o teu rendimento físico vai ser explorado.
Tiram do sangue, vão ver, tens que tomar, tem uma máquina que faz-te levantar melhor o braço assim. Mano, aquilo estamos noutro nível. Tem essas coisas. Mas o nosso grande problema aqui é mesmo a questão do material humano. Estás a entender? E tu não podes obrigar os... Tens aqui pessoal com muita qualidade. Por isso é que tu vês toda a tanta que sai de Portugal para fora, é um destaque.
Atualmente tem sido muito isso.
É verdade.
O gajo vai viver nos Estados Unidos.
Fialho, Quintal, por aí fora.
O Capé,
Fialho.
Tens outros no Bellator, Domingos.
Exatamente. E tem todos eles com destaque.
Porquê? Não há potencial aqui. Só que o problema é que o pessoal não apoia. Entendeu? Não incentiva, não incute. Mas esses são os primeiros a bater palmas.
Exatamente. Mas essa é a minha história, não é? Eles reconhecem-se uns aos outros e sabem o que é que ele passou para estar ali, como ele, não é?
Por isso é que eu te digo uma coisa. Eu me sinto português, me sinto moçambicano também. É complicado dizer isso, sabe? É tipo aqueles pais. Qual é o filho que tu gostas? Gosto dos dois.
Qual é o teu preferido?
Gosto do teu.
Não tens que escolher um preferido, na realidade.
Exatamente. É tipo eu. Pá, Otávio, qual é o teu país? Epá, eu não cresci na República Checa, estás a entender? Então, os meus irmãos mais velhos estão lá. Os meus dois irmãos estão da parte do pai, estão lá ainda. É o único país que eu não me sinto que eu vou lá uma vez.
Sabe? Sim.
Meus irmãos também, dobre den, não estou a perceber nada com aquilo. ok. Mas tipo, imagina, agora em relação a Moçambique, a Portugal, eu fico dividido porque eu passei aqui a minha adolescência, parte da minha infância, a minha vida adulta foi aqui. Mas entender?
Tu criaste raízes lá, mas depois vieste a aprender a viver aqui, não é?
Às vezes eu estou a falar com as pessoas e digo, mano, eu tipo. Estás a entender? Depois, imagina, tem isto em casa. Minha mãe é preta, meu pai é branco. Então, eu sempre tive. Estás a entender? Ali no meio, estás a entender? Epá, é complicado, estás a entender? É um gajo tomar. Então, eu tento fazer o quê? Tento fazer um pouco absorver o melhor dos dois mundos, estás a entender? Ter aquele calor africano, ter aquela frieza do meu pai, que meu pai é.
Mas, frio. Mas,
diz o pai, eu amo-te muito, meu pai. Obrigado. O gajo do leste, estás a entender?
É
o gajo tem. Fui buscar ali algumas coisas do meu pai, que eu também realmente tenho algumas coisas que são muito frio. Olha, eu antes de entrar nas lutas tinha um problema muito grande. Eu acho que essa vou buscar o meu pai. A adrenalina de competir muito, a mim faz-me o inverso. Eu vejo o gente a gritar os berros. Eu fico assim. Mano, eu quase que durmo no banco. Fico tipo, estou muito nervoso. Mas tipo, a mim faz-me começar a ficar ali mole. Fogo. Eu tenho que matar ela, tem que me dar 2 estados.
Para acordar que eu estou com ela. Sim, claro.
Mas tem que levar aqui 2. Bebo café, bebo Red Bull, bebo só. Não devia beber, né? Mas bebo só, ok, e fico ali. Mas depois subiu lá em cima, esquece. Basta o primeiro, sou com um gajo desperto. Mas então, tipo, tem coisas minhas, tipo, que um gajo foi buscando ali e foi absorvendo dos dois mundos. E hoje em dia, um gajo se blindou de uma forma que. Tem um bocado dos dois mundos.
É o tanque.
Um gajo tem tantos nicknames que um gajo já não sabe.
Mas eu gosto desse particularmente.
O tanque é.
Epá, um gajo tem o Tyson de Monstro, tem o tanque, tem o Tyson da Tuga, um gajo já nem sabe. Epá, olha, quem escreveu, primeiro que chegar está.
Primeiro que ficar aqui com.
Mas é verdade. Pá, uma curiosidade em relação a ti. E acabaste por satisfazer lá aqui um bocadinho. Que é. Realmente eu olho para ti, não só para ti, porque eu tenho outros amigos, alguns que tu conheces, tenho outros amigos também que podiam ter tido uma vida mais complicada, optaram por chegar à luta e na luta a coisa mudou.
Eu sei que bom, até diz, mas é o desporto em si.
É isso.
Mas isso acontece também com o futebol.
É, sim, é uma coisa genérica nesse campo. Mas aquilo que eu mais prezo em ti é com pouco estás a fazer muito. E isso pá, isso é, não sei se é só Tuga, mas eu sei que é Tuga também.
Não, yeah. O gajo multiplica os 150 euros que recebe, dá para pagar a renda e tudo, né?
Sabe como faz?
Um gajo consegue multiplicar o ordenado e um gajo consegue multiplicar.
Eu acredito que o Tuga tem mais capacidade matemática que uma calculadora.
Tu fazes
as contas da calculadora e não dá.
Tu ou Tuga, se estás as condições todas ali?
Não consigo.
Não dá, bro.
Eu hoje estava a falar com o gajo em relação a isso. se ele disse uma coisa, eu estava a fazer um moleque sem ovos, temos feito sempre para um moleque sem ovos.
É verdade.
Oh mano, o que acontece? Eu acho que a perseverança e a fé, mano, anda por tanto estar a ouvir, é uma coisa muito forte. Quando tu acreditas que vais passar aquele muro, mano, tu vais passar aquele muro. Estás a entender, mano? Não é uma dica clichê, estás a entender? Eu acho que...
É quase aquela cena, essa cena para mim, eu não consigo ver aquilo.
Eu tinha muitos problemas numa fase inicial, quando comecei a competir, e quando comecei a ganhar 2-3 títulos, eu comecei a ter um problema muito grande. Pensei que hoje eu tinha o meu head coach. Porque às vezes o pessoal diz, não tem que ter um head coach. Eu foco, eu sou Cristiano Ronaldo, eu tenho... Se calhar o Cristiano Ronaldo também tem um head coach.
Sabe? É isso que eu ia dizer, exatamente. Se não tem, provavelmente já teve.
Exato.
Há um problema muito grande. Tu, quando começas a ganhar algumas coisas, tu ficas com um problema gigantesco na tua cabeça. Quem te disser que eu não tenho medo de perder, eu vou lá para cima, esquece. Tu vês o McGregor, aquele espalhafado chove que ele faz, que era um trabalho ali de bastidores com alguém.
Óbvio.
Aquilo é que vem. Quem chega?
Aquela é marca já.
Eu fico acordado até às 3 da manhã para ouvir o McGregor, porque eu não sou muito fã dele, para ouvir perder, mas estou a pagar para vê-lo.
A cena é essa. E a cena é essa. E ele próprio já admitiu isso.
Sim, o Zeiras.
Vocês querem ouvir, mas vocês estão todos a pagar para ver.
Ainda por fora dos 28 mil. As pessoas que não te curtem.
Bom ver,
não é? São as que consomem, mano.
Exatamente.
Estás a entender, mano? E as pessoas que gostam de ti, as mais próximas, são as pessoas que não te apoiam. Estás a entender? À tua frente, estás fixe. Tu chegas, olha, vais ver a minha luta.
Ei, agora não posso.
Tenho um jantar. Como é que é, mano? Minha luta é uma vez, 6 meses.
Já estás amanhã, outra vez.
Jantas amanhã. Ah, pá, vais ver a minha luta para não sei quanto é que é. 12 euros e meio? Não. E a seguir está a ir ao Mac Drive, a gastar 25€. A engordar, a ficar podre, mas...
É verdade.
Estás a entender o que eu estou a dizer, mano? Tipo, imagina. Então eu comecei a perceber o quê? Que a gente tem que valorizar as pessoas que nos dão aquele hug, estás a entender? Que dão aquele apoio. Estás a entender? Então, por isso é que eu hoje em dia fico muito feliz por saber que começo a criar um grupo de apoiantes, de seguidores que acreditam no meu projeto e seguem e dão força. Eu todos os dias pego um telefone e fico ali para responder. Faz responder isso tudo, eu vou ao coiso. Tenho muitos apoiantes no Moçambique. Às vezes chega no que é mais Facebook e Instagram também, né? Que agora há outras cenas lá.
TikToks
e TikToks. Nem TikTok. Então, tipo, chego lá, mano, às vezes eu fico tipo, a responder tipo, a 200 mensagens, mano. Obrigado, sei o que é, mano, porque são aquelas pessoas que, estás uma máquina, mano. Para quem treina?
Sabe bem.
Um atleta, porque às vezes as pessoas não entendem, como é que no futebol são 11 contra 11? Se alguém falhar, outro gajo lá à frente vai fazer bem.
Ah, então 7 no banco para entrar.
É, aquilo não, és tu e outro, então toda a gente está assim a ver. Cada mão que tu mandas mal, aí foda. Então, tudo o que
está a ver. Não tens espaço para falhar. Não tens espaço
para falhar. Tudo o que estão a ver. Pá, e atenção, gente que já foi atleta, gente que sabe o quê. Então, tu tens ali uma carga de problemas, entre aspas, uma carga de pressão muito grande. E as pessoas não entendem. E vejo gente a dizer, fogo, os atletas de futebol é que. Olha, tem alunos meus que jogam na primeira liga. Não falei que não me espanto.
Não interessa, claro.
Atletas não, alunos. Mano, fogo, vocês estão a treinar terrível, não é?
Terrível a vir aqui.
Eles correm quantos quilómetros por dia? Eu, por dia, eu corro com bola e o fogo, mano. Eu corro todos os dias para correr 10 quilómetros, mano, por amor de Deus.
Aliás, antes de vir para cá, tenho que correr.
Fui correr. Estás a entender, mano? Um gajo. Então, tipo, são coisas que, tipo. O desgaste que nós temos é uma coisa. Mano.
Sim, tem um impacto que está disposto.
Mano, um gajo dava socos na cara.
Bom, é isso, uma putada na cabeça, uma
putada na cabeça. Mais pressão de mete-me. Ah, pronto, lá está, jiu-jitsu. Não, tens essa, não passas por isso. Mas boxe, por exemplo.
Boxe é luta de
combate. Basicamente, tu estás a dar a cara.
Exatamente.
Para levar um,
porque o resto,
para poderes encaixar outros.
Os pontinhos aqui em baixo e não fazes mais nada, é cara. É na cara.
E eu odeio que me matam na cara.
Mano, eu então, eu numa fase inicial, porque tocavas-me na cara e depois vamos até ficar bom assim. E eu perdia muito nisso, porque era um gajo muito impulsivo. E comecei a aprender a levar na cara.
E você assim, saber levar, é?
Mano, eu quando vi o boxe antes, eu olhava, dois gorilas a baterem-se um ao outro. Qual é a ciência, Deus? quando comecei a treinar, comecei a perceber. Não,
foda-se. É lindo.
Tens que saber, lá, e tocar, sei lá o quê, sair, meter três, esquivar, sei lá o quê. Então, aquilo,
saber quantas podes dar, vais para cima e vais, queres dar sete, mas também dá três e sai.
Se meter esta a seguir, não vai meter aquela. Eu, às vezes, eu digo, não, vou meter esta, ela vai meter aquela, saber. Se não meter esta, fazer isto. É uma coisa de milésimos de segundo. Fazer isto, ela vai fazer isto, certeza.
E estás a jogar quase que xadrez, antecipar sempre a decisão da outra. Antecipar sempre.
Eu continuo a achar, a minha opinião, e eu, graças a Deus, eu treinei jiu-jitsu, treinei submission também o wrestling, que fui campeão nacional também do wrestling. Fiz um pouco de MMA, mas eu testei MMA, não gostei mesmo. Eu acho que MMA...
Porque ainda sem... é imprevisível, não sabes para onde é que vem nunca.
Sem desrespeitar quem faz MMA. Eu acho que MMA é um desporto, pronto, tens de treinar, sei lá o quê. Mas tu cada vez mais vês um gajo de MMA que... não treina chão, não treina nada, chega lá, maluco, manda um soco, pum, no coteo, tens o Poitin, por exemplo, é um gajo bom de kickboxing, mas não é um gajo que não tem história de wrestling, de jiu-jitsu, de nada. Chegou lá, deu um soco, uma lição, que é campeão mundial, ganhou. Tipo, o MMA tem essa cena. Eu gosto de ver MMA, mas eu acho que para mim o meu desporto de eleição, melhor desporto, o desporto que eu... e fiz jogo também durante muito tempo, porque eu considerava sempre judo e jiu-jitsu, porque eu tinha um bom jogo em pé.
Exatamente, em cima, né?
Exatamente, eu nunca fui um gajo de puxar para o chão, eu sempre fui um gajo com uma base muito boa de projeção. Então, eu dizia sempre, fogo, não. O melhor desporto, o desporto que eu punho aos meus filhos era jiu-jitsu. E talvez judo, mas jiu-jitsu, que como a gente falou, o jiu-jitsu é uma coisa que é mesmo, obriga a pessoa a pensar, uma coisa inteligente. O boxe também tem, o judo também tem, mas são, eu considero o judo um desporto muito de sacrifício, muito explosão. O jiu-jitsu tem de ser técnico. O judo tem de ser técnico, mas se tiver explosão e força,
também sim, leva tudo à frente.
Dás um ipom, um vazar e top. O boxe tem de ser inteligente, mas também se tiver força. Mas, mano, tens que levar na cara, mano. Eu não pus os meus filhos no boxe. Olha, já disse a ele, não, nem pensa, nem esqueça. Esqueçam, não é isso. Nem kickboxe, nem boxe não vale a pena.
Mas é. Estás entendendo? Está a carinha bonita do pai.
Muita gente que está no boxe diz, pá, eu tive que aprender mesmo a rolar.
Não, e aprendes, mano, aprendes mesmo.
Eu posso dizer.
Para calejar tudo.
Porque, repara, no outro dia estive a falar disto aqui com o Roquer. Tu entras no ringue com uma certeza. Que é, tu vais levar. Tu vais ver em quantas é que vais conseguir acertar, mas tu vais levar de certeza, estás a ver?
Mas
a cena é essa.
Mas com uma parte, estava falando pouco até agora, vou ver de novo. Quem diz que entra no ringue e não tem medo é mentira.
É isso.
Só que há várias formas de gerir o teu medo, estás a entender? Tu pegas naquele medo, naquela adrenalina e transformas aquilo numa força, não é? Fogo, vou lá. Porra, mano. 90% das vezes quando estás a luta dizes, foda, o que é fazer?
Aliás, o próprio Tyson dizia isso, que antes de entrar
com o pânico,
ele estava em pânico. Ele diz que ele soltava-se porque ele era o medo de levar, ele batia.
Tu não tens noção.
E o Tyson, há pouco tempo vi uma cena dele, falou a dizer, pá, que nem gostava disso.
Ele não gostava, ele ficava bloqueado.
Ele diz, pá, que não gostava de ver lá.
Antes de entrar. Vários, né? Há pessoal que inventa lesões, há pessoal que chega lá e leva um
soco. Sente-se mal,
e atira-se no chão. Há pessoal. Mas isso é uma cena, é adrenalina que o pessoal às vezes não sabe gerir. Às vezes não é questão, o pessoal, não, é que eu. Não, mano. Houve.
A adrenalina bloqueia-te também.
Tu, como atleta, tudo vai te fazer. Atleta geral, futebol igual. Tu vês muito gajo no futebol bom no treino, chega no jogo.
Ou dois a subir,
tu não aguenta. Então. Tudo, jogo para jogo, de luta para luta, de treino para treino, vais evoluindo não só fisicamente, não só tecnicamente, mas
mentalmente.
Por isso que há pouco tu disse que eu, numa fase, eu tive esse problema. Quando comecei a ganhar 2-3 títulos, eu pensei, ei, agora vou voltar para este, bora. Ei, mas se ganhei 2 anteriores, e se eu perco neste, mano? É um fantasma.
Começa a ver.
E se eu perco? Mano, o se eu perco é o maior fantasma que tu vais ter como atleta. Não, eu não, é mentiroso.
Aí acredito.
Fogo, se eu perco com este gajo, mano, não é grande coisa. Fogo, se eu perder com este gajo, não é grande coisa. Ninguém gostava de dizer.
Sério? Ainda na avião, não é?
Isso é que se eu perco com eles.
Parece como é que se chama o brasileiro. O nome dele debaixo da língua. Falou-se que até ao fim. Não é Valdo.
José Aldo.
José Aldo. Foi a história do Aldo. O Aldo era a máquina, estava não sei quantos anos parado. Era o Aldo, entrou no ringue, levou um bocado, caiu em
depois de perder com o McGregor, acabou a carreira dele.
Acabou o Aldo.
A vida dele acabou. Anos a fazer muita coisa.
Uma referência do desporto. Acabou em 15 segundos. Uma referência no desporto.
E agora falaste uma coisa: o pessoal tem memória curta.
Pois tem.
Ah, desporto.
É. Ele é uma referência do MMA. Memória curta. O Aldo.
Eu vou dar um exemplo. Eu ganhei este gajo agora.
Aliás, eu acho que o Aldo foi dos gajos que mais fãs levou para a modalidade. Ele valeu uma altura que era. O pessoal só faltava ter camisola. Do José Aldo.
O Aldo no Brasil é quase um deus, mano.
É isso.
O gajo é mesmo o gajo do povo.
Ele tem filme sobre ele, tem tudo e mais alguma coisa.
O Aldo levou o nome do Brasil. Uhum. Além fronteiras, estás a entender, mano? É como eu estava a dizer há pouco. O pessoal tem memória curta, mano. Vamos dar um exemplo. Eu ganhei agora o Batuto. Batuto, tá, o quê? Amanhã, dia 3.
É isso, dia 3 de junho.
Perco. Epá, ele ganhou aquele gajo, meu. Mas é pá.
Eu sempre te disse, pá.
Tem que ser mais devagar. É pá, isto não é assim.
Vira tudo treinador, né? Vira tudo treinador.
Mano, sabe?
Tudo treinador.
Só que o pessoal esquece que o gajo está do outro lado, tem duas mãos. Treinou.
Tem cabecinha também para pensar.
Mano, pode não ser um gajo. Mas se tirar uma bujardada, se tu não estiveres concentrado, vais a tapete, mano. É como eu digo sempre. Um gajo de 100 quilos, um gajo de 50 quilos, o maxilar é igual. Não há cá este aqui tem um maxilar de blindado. É igual. O fígado é igual.
Acertou no sítio.
Acertou, caiu, mano. Eu já vi gajos de 120 quilos a caírem com menos de 57 aqui no 3.
Desligou o botão.
Acabou.
É verdade.
Estás a entender, mano? Então, e tens esse grande problema nas modalidades. Por isso é que eu disse, durante muito tempo fui muito reticente em relação ao acompanhamento com um gajo profissional que trabalhasse no nosso
mindset. Muito mental.
Estás a entender? Até que eu disse, não, porra, preciso mesmo. Se eu quiser evoluir, não tenho que evoluir só técnica nem fisicamente. Tenho que evoluir também mentalmente. Que eu acho que é o nosso base.
Uhum.
E o que aconteceu nesta luta foi mesmo isso. Se fosse outros tempos, se eu não tivesse a trabalhar com o Gustavo, eu dizia, não. Arranja-me aí um gajo mais fraquinho, pá, está-se bem. Que interessa é ganhar e ser aplaudido no final. Só que hoje em dia não, estás a entender, mano? O que acontece? Eu acho que a nossa glória, estás a entender? Ela vem muito do nível de exigência que está do outro lado. Se tu quiseres um nível de exigência assim, os aplausos que tu vais ter vão ser da mesma dimensão. Se tiveres um nível de exigência grande,
mais alto vai chegar, é verdade.
Estás a entender o que estou a dizer? Eu vou te dar um exemplo. Eu estava no 500 do ranking antes desta luta. Ganhei uma tudo, subi para 200 e tal do ranking. Subi 200 e tal lugares do ranking mundial. Então, tipo, imagina, eu olhei para aquela cena e disse: não, fogo, já, valeu a pena. Entender? Mas não vou te negar que eu estava tipo, porra, mano.
Será que?
Estás a entender? O famoso fantasma. E se? Vão dizer que o gajo não está assim tão bom. Estás a entender?
Mas agora, esse fantasma ali a uma certa altura não vira também um estimulador no treino? Não vou deixar que este gajo me ganhe?
Imagina, é como te falo, é muito importante a equipa técnica que tens à tua volta. Eu vou te dar um exemplo, vamos fugir para o futebol para te entender. Tu olhas para o Porto, tu vês se as coisas são. Aos berros, a babar-se, a ameaçar os árbitros, a apoiar sei lá o quê. Mas, mano, os jogadores, aquilo é uma vitamina, mano.
É um espaço, sim.
Estás a entender?
Claro.
Aquilo é uma vitamina, mano. Estás a entender? Agora, pessoal, não, eu sou um gajo de profado, sou um gajo politicamente correto, mano. Nas modalidades, os atletas funcionam como. De algumas formas. Mas eu acho que as principais é. Motivação. É muito importante a motivação. É muito importante conseguires potencializar o atleta sem vangloriar demais e sem fazer aquela cena de faça psicologia invertida com ele que funciona. Oh, tu não podes estar sempre. Tu não vales nada. Vamos lá. Há Mourinho.
Tu não podes esquecer sempre debaixo de choque, não é?
Deixa um gajo inteligente. E às vezes, mano, é como eu digo, um treinador não é só dar pastrão, não é só dar treino, não é só dar posição. Deixa de trabalhar a cabeça do atleta, entendeu? E a cabeça do atleta é 80% do atleta, mano. Estou a dizer, tu podes treinar muito. Se não tiveres com a cabeça boa, mano, quebras.
É aqui que os comandos vêm todos daqui, mano.
Mano, putz, já treinei muito, de treinar horas, mano. Está bem preparado e sei lá o quê. Chega lá, mano, fica cansado, é um minuto. O que é isto? Não estava. Talvez não estava preparado. E hoje em dia eu consigo perceber, ok, comecei tarde no boxe, eu digo mesmo, Aquela famosa frase, né?
Se eu soubesse.
Se eu tivesse trabalhado isto.
Tá? Mas também não. Ou seja, há um percurso.
Yeah.
Se calhar até nem estava a correr como está a correr agora se tivesse sido assim.
Yeah, isso é verdade. Uhum.
Não, mas aí, neste, se eu soubesse, e dia 3 estamos a defender um título internacional.
Estamos
a defender um título do mundo da WWE.
E se vocês quiserem, em dezembro vamos ter um título do mundo de outra liga.
Vamos embora, isso é que é.
Cá, aliás, dia. Esta disse ontem, foi ontem, ontem. Eu estava aqui à janela, ontem. Eu disse: não, vou ver esta.
Não, tens obrigação, vocês têm obrigação.
Lá estou lá, estou lá. Eu não sei que a minha filha recém-nascida não permita.
Ah, é.
Mas aí, mas conta comigo lá.
Forças maiores.
Mas conta comigo lá,
Mas não tiver, viu?
Arena de Matosinhos,
viu o preço?
Não, Centro de Congressos.
Centro de Congressos de Matosinhos, peço desculpa.
A organização da Arena de Matosinhos.
A organização da Arena, exatamente.
E a transição da Matosinhos, dependendo se leve mais gente ou menos.
Compensa.
Se fazermos uma música, até tens mais à vontade, sim.
Bom vinho.
É para a mesa. Vamos os dois. Vamos os dois para a mesa.
Até senti uma ligeira inveja tua. Porque quando eu e o Tássio também estivemos contigo lá.
Agora nesta, no evento da Rise da
UFC.
À frente.
Quem sabe? Eu estava a desenhar. Eu estava lá embaixo.
Estava lá embaixo, mas foi, né? A água tinha, meu. Aí tu vais estar ali perto, mano. Tens tudo, tens comida, tens
bebida, estás ali. É o único mal, pá, mas eu compreendo, era um bocado a cena, era que se tu saísses. Imagina, querias ir buscar uma água. Eu saías ali no intervalo da luta. Compraste a água, a luta estava a acontecer, já só podias entrar no fim da luta. Ou seja, acabamos.
Apesar que nós não pudemos estar até ao fim, se não me engano.
Tinha selenho,
não pudemos estar até ao fim. Mas entrámos, sentámos e dissemos: opá, vamos ver o máximo que conseguimos. Ainda vimos muitas, porque elas estavam a ser rápidas.
Eu estava por dentro, pá, eu
estava a ficar aos,
estava a ficar aos, estava a ficar aos, eu cortava por dentro,
estava a ser mais rápido.
Estava
a ficar mais tarde, por acaso correu bem.
Foi bem. Eu gostei da gala. Mesmo a produção da gala e tudo estava muito
bem. Para mim, foi a melhor gala que eu já vi.
Eu também lá está. Eu não sou o melhor exemplo para falar, que eu nunca conto todas. Tu provavelmente tens muito mais conhecimento de causa do que eu. Mas cá em Portugal foi melhor.
Foi uma produção a nível internacional.
Sim, sem dúvida.
Ah, pá, tudo bem que as lutas não foram aquilo que eu esperava.
Sim.
Mas em termos de organização, o Faísca de Parabéns foi uma gala muito boa.
Foi muito boa. Eu gostei muito.
E fomos bem decididos também. Que é importante. Vamos ao nosso momento.
Vamos
ao
momento de diversão, para como também soltar aqui o grande Otávio, que ele quer descansar aí. O descanso faz parte do treino. É, não é?
É verdade.
É, não é? Por isso, vamos lá. Banco. Cá estamos nós. Sacrifício e todas, novamente, vocês já conhecem. Vou explicar aqui ao nosso convidado como é que isto funciona, mais ou menos. Otávio, de certeza que em minuto jogaste ao jogo do stop, ao jogo das palavras. Metes os nomes, países, cidades, por aí fora, sai uma letra do abecedário.
Okay.
Lembras-te desse jogo, mais ou menos? Pronto. Nós jogámos isto, mas de uma forma, como eu costumo dizer, muito mais afunilada. Ou seja, vamos te pedir ajuda precisamente para afunilar.
O que é este país?
Que é?
País, mas é
pronto, cidade. Pode ser país ou cidades. Por exemplo, nomes. Que tipo de nomes? Podes-me dizer, olha, nomes femininos, só.
Okay.
Só nomes da República Checa.
Okay.
Só nome.
Ei, eu é que escolho a letra.
Tu é que escolhes a especificidade daqui. Okay. Mas depois também podes escolher a letra, dá-me.
Ok.
Países e cidades, é a mesma forma. Quero países e cidades só sul-americanos, ou só na Europa. Desportos igualmente. Desportos só de combate. Desportos sem bola. Animais laranjas, sem pelo, por aí fora. Okay. Pronto. E eu e o Semelho, no meio disto tudo, basicamente passamos a nossa vergonha semanal e pronto. E toda a gente se diverte, no fim, é o que interessa. É o que interessa.
Normalmente quem passa mais vergonha sou eu.
Ah, eu também tenho baixado a minha forte. Em 27 jogos tive 2 derrotas.
É verdade.
Estou com um bom ranking, diz lá.
Quando é vitória minha, é suadinha.
É suadinha. É especial, é verdade. É, quando o Semelho ganha é especial.
E gera discussão na sala, seu, não é?
É verdade. Isso é mais a maneira como tu ganhas.
Não interessa.
Discussão na sala.
Sou cativante.
Ora então, assim, Luciano. Okay. Como é que tu queres afunilar isto? Que tipo de nomes é que nós temos que responder?
Masculinos.
Nomes só masculinos?
São masculinos.
Só masculinos. Interessante, acho que ainda não tivemos assim.
Para países vão-vos dificultar mesmo, vou pôr africanos. Para ver como é que está essa cultura geral.
Fraco.
Pai, mas é bom ter mais países.
Sim.
Desporto. Desporto vou deixar em geral.
Sporting aberto?
Yeah. É?
Pronto. Oi, estás a ter uma brechinha, fantástico.
Vou deixar-me com isto aqui para ver como é que é também.
Ah, mas aqui mais dificuldade.
Animais.
Com 5 patas.
Com 5?
Animais com mais de 5 patas.
Animais azuis.
Animais, vou pôr só
mamíferos. Podes usar os peixes?
Animais, mamíferos só.
Só mamíferos?
Yeah, vamos lá ver como é que está.
Mas está acessível.
Não, estás, por amor de Deus.
Isto é às vezes uma leia-se. Porque repares numa cena, quanto mais difícil está, de repente mais facilita para nós, não é? Porque lá, também se eu não sei, o meu barco só também não sabe, está tudo bem.
E aqui agora, existe outra coisa.
Aqui um gajo está muito exposto. Muito exposto.
Aqui existe outra coisa, Otávio. Às vezes.
A letra, racismo, não é?
A letra torna impossível. Então o que conta aqui às vezes é a justificação que nós vamos dar.
Okay. Ou seja, à falta de verdade ganha a melhor mentira.
Ganha a melhor mentira. Não existe a escuta público, nada.
Não. São vocês os dois que decidem.
Ok.
São vocês os dois que decidem. Neste caso, então, à primeira ronda, vou pedir ao Decor que me dê um abecedário e o Otávio dás-me um stop.
Okay.
Pode ser? Estou lá. Smelly, estás pronto?
Estou pronto.
Vamos. E ou não? Qual que é?
Stop.
F.
Não é. Já ia fazer, olha, já ia ficar mal, estás a ver? Quer dizer, não se calhar. Não é. Vou arriscar.
Eu acho que
é. Finlândia
não é. Não é na África. Por acaso, países africanos estão a.
Stop, vai ficar assim.
Pronto, está bem. Não me lembrei. Algum com F que já deixa a ver assim logo.
Eu não sei.
Só
se
cagares no
Burkina
e ficar.
Yeah. Só faço. Yeah. Só faço. Então pronto. Nomes, meu caro. Foi tanto nome com o Fábio e eu fui pôr aquilo que achava que ele não ia pôr. E eu pensei, ele vai pôr Fábio.
Ele vai pôr Fábio.
Somos os dois Fernandes.
Cinco pontos para cada um.
Sim. Olha, está tudo igual.
Mas ainda tinha dúvidas nesta. Mas
não estou com dúvidas.
Acho que é.
Mas acho que é. Mas até agora.
Elas mamam.
Desporto ao futebol.
E até ficarem com.
Smelda também. E as mais mamíferos. Pusemos a Foquita.
É a Foquita.
Pronto.
Agora aqui, mas mais desportos com F.
A Foquita.
Pois,
a Foquita. Oh. É capaz de saber, de certeza. Fórmula 1, Fórmula 3000, Fórmula 1, Fórmula 3, nunca mais acaba. Se for com F, já sabe o que tens de fazer.
F1,
F2, F3, F4.
Pronto, aqui está um belo empate.
Está um belo empate. Então, neste caso, vou-te pedir a ti a letra, vou abcedar e eu quero cortar o stop.
Ninguém deu.
Eu disse stop antes porque não íamos chegar aqui, mas com F. Temos em África?
Não estou a ver assim de cabeça.
Não, de cabeça não me lembro assim nenhum.
Também não. Só mesmo Burkina Faso.
Só como disse o Caio, tiras a Burkina, deixas o Faso.
Deixas o Faso.
E eu faço. Sim, senhor. Qual quiserem.
Sou eu?
Da cor vai esticar, ele deixa sempre esticar.
Vamos lá, fazer isso.
P.
P.
P?
Dá mal.
Não.
Ah, uns 40 segundos.
Não lembro de nada. Sim. E a Polónia também não é em África. Foi. foda-se. Outra vez tudo igual, o smell.
Não, não vai nada.
Tá. Tudo igual. Mano, acabou. Stop. Acabou. Está tudo igual. Outra vez, mano. Está tudo igual.
Foi a Pedro, mas eu pensei.
É isso, está com o Pedro. Fazia outra coisa, que é, eu tenho um pau na minha mão, não tens de respeitar.
Pá, eu lembrei-me de
dar prioridade.
Eu pensei até a ser assim, vou pôr Pereira. Mas eu pensei, mas pode ser Raquel Pereira. Já não é uma
escolha. Já é sobrenome, já.
Já é sobrenome, já é bastante.
Olha, nomes ao Paulo.
É Paulo, sim.
Olha, estamos
bem. O desporto, fomos todos para o paintball.
Paintball,
pois. E o animal é para a terra. Vai,
isto
é nesta, é nesta que nós vamos decidir, é na última. É na última, é melhor três, acho que ser na última. Vai ser na última, de acordo, quando quiseres. Dá-me o sabe-se-dar.
Ah. Stop.
Oh.
Ei, se acerta, se me repetes nesta, vou-te matar.
Ah, como?
Preciso tirar uma dúvida depois. Não. É que eu tenho a ideia que nós dizemos arangotango, mas não se escreve orangotango.
Orangotango
é com O. É com O, não é? É. É. Eu não copio, ó lá.
Estou a pensar se.
Esta não já está fechada.
Ornitorrinco é mamífero e isso é com O.
O que é um ornitorrinco?
Ela que mistura tão grande.
Metóvis.
Não sei, não conheço.
Não parece o mais lógico que
todo. Ah.
Ah.
Mamífero?
Acho que metóvis.
Ah, sei.
Fogo, tens um que não foi. Até deu o filme.
Yeah.
Até deu o filme?
Até deu o filme.
Foi, mas deixaste-me a ler agora.
Ah,
é verdade.
Foda-se. Pensei na órgão, mas não sabia se era mamífero.
Foi realmente. Como é que eu não pensei na órgão? Eu estou a virar como é que eu não pensei na órgão. Como uma minha
filha. O stop ainda não apareceu.
Ainda não apareceu, ainda não apareceu. Estamos a aproveitar que já cortaram o telemóvel para esticar.
É, já está stop.
Para esticar. É que eu só tenho dois.
Eu também só tenho dois.
Pronto. Qual é o nome que tu tens?
Otário.
Pronto, eu deixei ter esse. Eu deixei ter esse. Eu pus o Orlando.
Ah,
eu pus o Orlando.
Isto vai acabar empatado mesmo?
Vai acabar empatado.
Vamos ter que fazer uma
onda. É para empatar.
Ele pôs a Orga e eu pus o Orlando.
Não, vai ser cada um. Pronto. É para ter a última.
Eu proponho um tratado, paz.
Não,
não. Não, a última. A última.
Então vamos à última. Vamos à última. Vamos à última. És tu.
Pá, fogo nenhum, não está ficando. Tem que acabar. Está ficando.
Tem que acabar, tem que acertar. Vamos lá. Eu já ia escrever com o mar.
Deixa chegar ao Z.
Que é a Zâmbia?
B.
B?
D.
D?
D? D?
D?
D?
D?
D? Vê lá.
Ah, com D já tens.
Ai, vai ser assim.
Tens?
Ah.
Mas só sei que tens porque estou aqui a ver.
Pois, já estou aqui a ler, estou aqui.
O que é? Países africanos com D?
Sim. Tens, mas só sei que é a primeira lista. Desconhecia por completo este país.
É, joga. É um país, é independente há pouco.
É uma base militar, ainda por cima para fazer estas coisas.
Não, nem sabia mesmo desse
outro país. E é Lima? Não, por acaso, quer dizer.
Pois é, és daqui.
Ah, ok.
Ei, mais um empate, eu não acredito nisto, isto é
impensável. Não é, porque o meu desporto foi muito rabuscado.
Mas existe. Já existe campeonatos do mundo. Tem interações do cara.
Então se calhar é o mesmo que o meu. Já estás a justificar. É o mesmo.
Aliás, digo-te mais, eu já usei este desporto aqui.
Eu digo, olha, vou pôr assim.
E o pior é que ele foi mesmo buscar o desporto, a mesma merda, filho. Foda-se, eu
estou. Agora sim, para mim é stop.
É stop, o que é? Qual era o país?
Eu te dá aqui.
Djibouti. Djibouti? Dá cá uma cidade.
Pois é, mas o que é que acho? Foi o único que eu sei. Isto já vale 5 pontos que não tens.
Djibouti onde é? É centro?
Não, é lá para cima e vai dar na Arábia Saudita.
Djibouti? Ah, que é perto da Líbia e não sei o quê?
Aquilo é um estreito onde passa a grande parte do comércio do mundo e todos os países que são superficiais.
Ah, onde aquele navio. Onde aquele navio afundou há pouco tempo e encalhou ali naquele estreito parado para essas ruínas. Nome, Daniela.
Dário.
10 para cada um. Não puseste Djibouti, ele pôs Dakar, Dakar não há país, que eu saiba.
Mas fica num país.
Fica que não, começa a perder.
Estava mais perto que o Diogo e não fica lá.
Eu propunho um balanço neste jogo para o desempate, que era respostas erradas, descontava. Grandes 5. Desempatava já isto.
Vale zero.
Dartos.
Dartos.
À Federação Internacional e por aí fora. Sim. Animais.
Não. Eu meti Dorinha.
Foda-se, copiou tudo, mano.
Mais um, tem que haver no país africano.
Não, tem que haver.
Tem que haver.
Vamos. Escolheste Z, eu meto, mano.
Já estou a ganhar espaço.
Foi no
Alfred.
Stop.
H.
H?
Ui, tem muitos, meu. H tem boés. Para tudo.
H.
H está fodido de esportes com H.
Ui.
Pô, deixa eu estar na ignorância para a tua pôr. Foi como André logo. E agora os animais é que
está
a fazer. Os
africanos é que
não estão a ler. Vamos cá só o erro.
Está bem.
Não. Eu estou mesmo bem. Vou ganhar.
Vamos cá só o ano.
É que eu estou mesmo bem. Só me falta o país.
Não, mas dá-lhe tempo de ler a falar.
Está bem.
Já estou. Também. Só me falta o país.
Tomás.
Só me falta o país.
Vamos lá então.
Hugo.
Hernani.
Ok,
dá-se para cada um. Países, não é? Desporto.
Meti hockey.
Também.
Sim.
E animais, meteste o hipopótamo.
Hipopótamo.
Obrigado. Estás a ver? Eu vim para cá só o lugar. Não quiser? Vamos lá.
Mas eu ia bem, caralho.
Eu agora vou ganhar. Estou confiado.
Não era só 3 rondas?
Era, mas estamos empatados.
Estamos empatados.
Vai ele a facilitar.
Oh. Stop.
Jogo.
Não há para isto também. Não há para isto.
Vai ser por justificação.
Pois acho que não há.
Não há para isto.
Há animais.
Também? E em dispor?
Ah, já demais.
Com Jota?
Sim. Não há. Eu não sei.
Ah, é.
Eu não sei. Mamífero?
Mamífero.
Não, eu acho que não há.
Eu acho que não há.
Agora,
desportos?
Vários
desportos? Ah,
está
a ver, fogo.
Ah, fogo. Como falta não há país?
País?
Não há país?
Pelo menos há cá suíça que estou a ver, não?
Há países, mas não são africanos. Africanos.
É isso.
Há uma Jordânia da vida, não uma cena dessas, mas é mais para o centro leste europeu, se não me engano. É mais a leste europeu.
Então é stop.
É
Ásia. É stop.
É na Ásia. Então pronto. É parecido, mas é ali perto da Turquia. É quase na Europa.
Nome?
Diz? Jogging, eu já usei jogging, eu não quis usar jogging há alguns meses. Como é que eu usei jogging há uns
meses? Eu já justifico, já ganhei 2 pontos 2 vezes com jogging.
Mas há aquele desporto que eu me esqueço sempre que começa com J, eu tenho certeza. Aquele desporto em inglês.
É um jogging sem mangal.
O
joker.
Não. Jockey. Só que eu nunca acho que é jockey.
Não, mas jockey.
Jockey é o gajo que está em cima.
Está em cima.
Mas como é que se chama o desporto? Diga, como é que se chama esse desporto?
É equitação, não?
Com o. Com aquele.
Cricket.
Cricket?
Não, eles estão em cima do cavalo, do tanque.
É
eles estão a jogar tipo hockey, mas em cavalo.
É tipo mudou o boneco da Ralph Lauren, não é?
É meio isso.
Mas isso é o cricket.
Não.
É o boneco. Ali enganado que a Ralph Lauren na terra.
Que esporte é que tu meteste?
Eu meti jangada.
Jangada?
É
um objeto para mim.
Está ganho.
Como é que se joga aí? Joaquim.
Pronto, 10.
Vamos.
Tens um lá?
Não, é.
Desculpa,
Otávio. Só me dá vontade de desculpa. Bora. Só, dá mais uma.
Judo.
Judo,
mano.
Judo,
cara. Que é que vocês têm?
Achamos que era fácil demais esse. Jangada.
Eu não pus. Para pôr jangada, prefiro não pôr nada.
O quê? Olha eu e tu, cada um com a sua. Vira desporto logo, filho. Quem é que chega primeiro?
Achas, filho? Zero. Como é que se joga a jangada? Explica-me lá.
Não é jogar, é o primeiro a chegar.
Então se não desporto. Animais.
Jaguar.
E eu não li.
Foda-se, continuamos
empatados. Mas será que já valia a mamíssima? Deve ser.
Não, pronto, vamos tentar. Pronto.
É a última. É derradeira.
Esta mesmo, são
me pá.
É derradeira. É derradeira. Vamos lá. É negra.
Ah.
Vamos à negra.
Stop. Estou farto de
empatar. Dê.
Eu já vi.
Já saiu?
Já saiu, já.
Já. Stop.
Dá.
B. Basicamente o A, é só para.
Ah, essa dá todos.
Essa dá todos. Esta dá. É de B, né?
Stop.
Fogo, não me deixa.
Tá, não! Foi esta merda!
Só africano só tem 7.
Foda-se!
Por onde? Porque na face.
Porque na face. Só um cara ele estava a dizer.
Botswana.
Botswana, mas eu lembrei logo de Argentina. Nomes: Bruno. Bernardo.
Tá, isso. Já foi.
Países. Tá ganho. Burkina na face.
Pizza.
Desportos.
Basquete.
Basquete também. Animais.
Não cheguei.
Smile, desculpem, boi. Enganei-me.
Ah!
Deram comia pôr.
Enganei-me. Já está, pessoal.
Demorei muito.
Eu fico registado. Está registado. E eu propus um tratado de paz.
Está bem, mas
olha. Os seus amigos não deixaram.
Ganha.
Pá, tive que fazer o meu papel.
Ganhou.
E levar aqui uma luta até ao fim.
Ganhou-me um injusto, mas pronto.
Achas que foi injusto?
Foi.
Mas
foi
bom,
muitos ralos. Foi.
Deu para rodar.
Caiu.
Caiu lá embaixo.
Ganhei por pontos, não foi por knockout.
Não há knockout, não foi.
Ganhei por pontos, mas também é ganhar.
Decisão dividida.
Foi uma decisão dividida, porém.
Assim, ele ganhou pelo fator tempo.
Assim, foi uma decisão dividida, porém, foi uma decisão sábia.
Eu adormeci no banco.
O que lhe fez, sim, uma sequência de direita esquerda muito rápida.
Estava a ouvir o treinador.
Ficaste a procurar. Ficaste a procurar o queixo agora.
Estava a gostar.
As boas tradições nunca se perdem, meus queridos. É isso que eu vos tenho a dizer.
E pronto, malta, foi isto.
As boas tradições nunca se perdem.
Foi isto.
Quero agradecer ao Otávio pela sua visita. Muito obrigado, bem, pela disponibilidade.
Obrigado.
E por toda a tua generosidade aqui connosco. Meus queridos, o resto é o resto, não é? Smelly a perder, nada de novo, não é? Tranquilo. O decor de controlar as operações com o Manali com toda a maestria que só ele sabe.
Está todo grafitado.
Foi rabiscado ele.
É, uma menina.
Acho que passou contra o muro e esfolou-se todo no braço. Tinha aquilo todo arrebentado. Foi de mota.
É de analfabeto.
Diz ele que foi de mota. Diz ele que foi de mota.
E pronto, foi mais um Fala para o Boneco. Espero que tenham
sentido-te abatido pela derrota. Sinto-te abatido pela derrota.
Um bocadinho, mas nada que não se resolva no próximo episódio. Porque cada vitória minha vale por duas. É sempre soladinha.
Onde é que isso está escrito? Que
eu nunca... Vai ser agora o novo lema.
Onde é que isso está escrito que eu nunca vi que uma vitória tua vale por duas?
Olha, foi bom ter a vossa companhia.
E pessoal? Um bocadinho de saudade popular para acompanhar a vossa semana, para que vocês nunca fiquem desamparados. Ladrão que rouba ladrão.
Seus males espanta.
Por isso.
Acho que é.
Está tudo bem. Tá. E o mundo segue equilibrado.
Beijinhos, abraços e falem para o
canal. Sigam os canais, comentem, partilhem e não falem com estranhos.
Oh,
até à próxima.